Destaques do Jornal da Aurora de hoje.
Vereadores aprovam 4 projetos em sessão ordinária.
Segurança, Polícia Civil recupera objetos furtados em propriedade rural de União da Serra. Pertences estavam em residência no bairro Nossa Senhora da Paz para morar.
Bombeiros procuram por jovem desaparecido nas águas do Rio Carreira, em Guaporé. Lucas de Brito Batista, 19 anos, estava se banhando quando, ao tentar salvar a irmã, afundou e não conseguiu mais retornar à margem.
Manifestação Carreata pela Educação reivindicou reabertura das atividades presenciais nas escolas das redes pública estadual e municipal, particular e de idiomas.
Aula magna, palestra online aberta à comunidade, é promovida pela UX Guaporé.
Estas e outras informações você confere só aqui no Jornal da Aurora.
Um programa tradicional, mas que se renova todo dia. Dinamismo, credibilidade, informação na medida certa. A partir de agora no seu rádio, Jornal da Aurora.
Meio-dia, 7 minutos. Olá, muito boa tarde. É um prazer estarmos juntos nesta terça-feira.
Boa tarde, hoje, 6 de abril.
Com o tempo parcialmente nublado em Guaporé região, a temperatura em 26 graus e 5 décimos.
Segunda semana, passaram-se 96 dias, faltam 269 para 2022.
Estação outono, lua minguante.
Santo do dia, Santo Celestino e Diógenes.
Confira no Jornal da Aurora os indicadores econômicos e os preços dos produtos agrícolas.
O dólar comercial está cotado em R$ 5,62, poupança 0,11%. TJLP 4,39%, taxa Selic 2% e o grama do ouro está cotado em R$ 315,40.
Cotações agropecuárias, saca do milho R$ 79,15, saca da soja R$ 162,55, suíno tipo carne R$ 6,10 o quilo, preços médios praticados na região.
Notícias da paróquia Santo Antônio de Guaporé.
19 horas, missa na matriz.
No Jornal da Aurora, você acompanha a previsão do tempo.
Da Somar Meteorologia, Kátia Valente nos traz informações de como se comporta o tempo. Olá.
Olá, ouvintes da Rádio Aurora. A terça-feira é de tempo instável em grande parte do Rio Grande do Sul. Temos a presença do sol e nebulosidade variável, mas em diversos níveis da atmosfera tem previsão aí de uma nebulosidade um pouco mais carregada, que é alimentada com o calor e com a umidade que vem lá da região da Amazônia. Por isso, não dá para descartar pancadas de chuva, principalmente à tarde e final de tarde. E essas pancadas podem vir com até algumas trovoadas isoladas aqui na região da Serra. Mas a tendência é que a partir de amanhã a estabilidade perca força e o tempo mais firme volte a predominar. Também vamos ter as temperaturas mais elevadas no período da tarde, gerando grandes amplitudes. A tendência é de que pelo menos até o sábado o tempo firme predomine por aqui. Somente no domingo as instabilidades voltam a se propagar. Com a previsão do tempo, Kátia Valente.
Obrigado, Kátia Valente.
O que acontece no seu mundo passa primeiro pelos microfones do Jornal da Aurora. Trânsito, política, cultura, eventos, segurança pública. Fatos marcantes são nossa pauta do dia. Jornal da Aurora. Jornalismo em tempo real, no ar.
Notícias da cidade e região no oferecimento Belmundo, materiais de construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.
Auto Tradição, sua casa, Volkswagen para Guaporé e região.
É através da cooperação que juntos construímos uma sociedade mais próspera. Sicredi, gente que coopera, cresce.
Rosseto Pneus, borracharia, balanceamento e geometria laser. Venha conferir nossas promoções. Telefone 3443-1311.
Casa do Agricultor, valorize o que é seu. Compre na Casa do Agricultor.
Inovar Incorporações, sinal de bons negócios. Telefone 54-3342-5472. Agora 12 horas 11 minutos, vamos falar na educação.
Na nossa programação hoje nós recebemos a secretária municipal de educação, Veridiana Tonini. Nesse momento em que literalmente, né, Veri, a educação ela sangra. Nós estamos sentindo uma angústia muito grande. Tínhamos grandes expectativas de retomada da educação, do ensino em si. E sabemos que está se abrindo dia após dia uma lacuna muito grande na aprendizagem de todos os estudantes, desde os pequenininhos até as universidades. Vamos falar um pouquinho da questão aqui do nosso município e de que forma também a Secretaria de Educação tem recebido todos os decretos, as negociações com o governo do estado e quais as perspectivas que nós temos para esse setor que é essencial e fundamental. Bom dia.
Bom dia, Michele, e a toda a nossa comunidade. Inicialmente, eu não tenho como ficar indiferente diante desse momento, enquanto gestora da educação, nesse momento tão dolorido, isso que você dizia que nós estamos sangrando na educação, e eu diria, sim, que nós estamos sangrando, e sangrando também pelas perdas, e começo me solidarizando a todas as nossas famílias, de alunos, colegas de trabalho, enfim. E eu quero também, nesse momento, lembrar que as lutas, elas são diárias por todos nós, que queremos, sim, que a educação ela seja essencial, essência para a vida. E por isso, nesse momento com escolas fechadas, eu quero esclarecer a nossa comunidade, porque nós somos indagados diariamente. Hoje, nós temos uma decisão que ela é judicializada, ela não depende neste momento do governador, do governo do estado, não depende da secretaria, de um prefeito, né, dos municípios. Nós estamos numa bandeira preta e estamos diante de um cenário muito caótico, e sendo caótico, nós temos uma judicialização que impede a aula presencial. Essa liminar, ela pode cair a qualquer momento? Sim. Isso eu acho que requer assim, um olhar de quem está vendo isso, né? A juíza estava lendo hoje pela manhã, que há sim quase que um pedido de continuidade disso pelo olhar do judiciário para os próximos dias, a não ser que nós possamos entrar numa bandeira vermelha. Então, isso nós estamos acompanhando de perto, e há, então, essa questão de uma segurança, né? Segurança todo envolvida com a questão da saúde, de estarmos ainda em 100% das UTIs. Mas, diante dessa liminar, enquanto gestora e um prefeito, enquanto, né, preocupado também com o setor da educação, nós não temos o poder de abrir escolas nesse momento.
Nenhuma escola, em qualquer rede.
Nenhuma escola. A rede particular, a rede pública, tanto que hoje pela manhã já dizia uma mãe, nós seguimos regras, nós precisamos entender que numa pandemia nós temos várias ações que desde o início de março do ano passado nós viemos construindo. E nesse momento há hierarquia, e a hierarquia requer que nós temos que cumprir essa determinação. Então, o que nós estamos, enquanto poder público, fazendo? Preparando tudo para esse possível retorno, numa normalidade? Não, nós não vamos voltar à normalidade. É gradual a mudança. Então, é isso que nós estamos preparando. Desde essa questão remota, da aula híbrida, tudo isso, Michele, nós estamos com todos os cuidados. Eu quero dizer que, nesse momento de pandemia, foram muitas o suporte que nós tentamos dar para que a gente pudesse seguir caminhando. Entre elas, um pequeno recurso financeiro para as escolas particulares. O poder público abriu uma ajuda de custo para aluguel, água, luz para as escolas particulares, porque compreendemos a essência delas para que o poder público também caminhe. Então, elas estão agora, nós estamos renovando esse pedido este ano de ajuda no mês de março para as escolas particulares de educação infantil permanecerem abertas. repassamos e continuamos repassando que é uma ação na pandemia, que também é essencial na educação, que é o alimento. Nós queremos construir ainda mais essas cestas, pensando que chegue para todas essas famílias. Então, iniciamos o ano passado e seguimos. Um pequeno empréstimo em agosto para o transporte escolar. A gente sabe que não temos como repassar para terceirizados valores, mas é um empréstimo. A administração, ela tem como prioridade a saúde e a educação. Isso eu quero aqui frisar para a nossa comunidade, que nós continuamos realizando muitos investimentos e projetos nessas áreas. Falo pela educação, nós não, na pandemia não cessamos e está avançado a questão de uma nova escola no bairro Nossa Senhora da Saúde, Michele. Nós reformamos todas as escolas enquanto elas estiveram fechadas para que as crianças cheguem realmente que sejam espaços seguros. Nós estamos terminando agora o projeto de ampliação da Escola Zaida para abrir novas vagas. Nós estamos na educação infantil com o recebimento de muitos pedidos, muitas matrículas de vagas para a idade não obrigatória. Nós estamos ampliando para tentar atender ao máximo as famílias que estão se inscrevendo nesse período de pandemia.
Aquelas crianças até mesmo, né, Veri, que estavam em escolas particulares, diante das dificuldades financeiras dos pais, que não tem mais aquela condição, também não vão migrar para as escolas municipais? E há necessidade de ainda mais vagas?
Muitas. Muitas. Nós percebemos que além da escola particular, nós temos assim, muitas famílias chegando na cidade, Michele, venezuelanos, nós estamos com famílias assim diariamente. Então a secretaria, as escolas estão recebendo, nós estamos encaminhando para matrículas, nós não paramos. Então aonde nós temos vaga, no momento que retornar, essas crianças vão estar colocadas. É isso que eu quero dizer, nós estamos buscando muitos espaços para, por isso essa ampliação das escolas Aida, por isso que uma nova escola. Então o nosso olhar, o poder público não está esquecendo a educação. Eu quero que a comunidade compreenda que há um olhar todo voltado à saúde, mas a educação ela continua trabalhando para que ela seja a essência nessa abertura, né, da aula presencial. Então, ao lado de toda a comunidade, o poder público está atendendo, tentando atender esses anseios. É por isso que, enquanto gestores, né, nesse momento vivido, eu posso dizer que nunca vivido por muitas gerações, porque viver na pandemia foi novo para todo mundo, nós queremos preservar a vida, nós estamos preocupados e trabalhando para isso, por isso dos muitos investimentos também nos EPIs e toda a parte de segurança nessas crianças quando retornarem, Michele, que não serão poucos os cuidados que teremos que ter, e nós entendemos que temos que ter essa segurança. Então, por isso, a preocupação nesse momento e não é só abrir as escolas, nós temos muitos protocolos e que eles obrigam a termos distanciamento de 1,5 metros. Para isso, nós temos que pensar como fazer com os poucos espaços que temos. Então, eu quero destacar nesse momento aqui, que nós, para o momento de civilidade, nós temos que ter a sensibilidade com o outro. E me preocupa um pouco, em muitos momentos, a agressividade, e eu quero dizer que eu me coloco, sim, a secretaria sempre esteve aberta com esse olhar, por isso que eu iniciei dizendo que, como educadora, me coloco, eu sei como funciona uma aula sem a presença de um educador. Então, nesse momento, que a nossa luta ela seja por mais vacinas, e vacinas para todos os educadores, e vou defender isso com unhas e dentes, por quê? Porque se há um movimento que a educação é essencial e que, no meu olhar, nós não precisaríamos nunca ter passado por uma assembleia legislativa que a educação é essencial, porque ela é essencial e ninguém precisa repetir isso. Ela é essência, mas para ela ser essência nesse momento junto com a saúde, nós precisamos vacinar. Nós precisamos que os pais, eu quero sim, eu disse para uma mãe essa semana, Michele, no supermercado, no momento que eu ouvi e compreendi toda a raiva dela, a agressividade, e reafirmei que a nossa luta ela é a mesma, nós estamos no mesmo lado, porque enquanto educador eu quero que as escolas abram, não tem sentido para um educador estar em escola fechada. Então, para isso, eu quero que esteja assim nos cartazes de protesto, vacina para os nossos educadores, que eles são fundamentais nesse momento. E eu respeito, eu acho que nesse momento nós precisamos muito da empatia, que a gente tanto fala, e temos que lembrar o que significa empatia, para que nós possamos não congelar, eu diria assim, nesse momento nós temos que fazer a travessia e não congelar diante de tantas dificuldades dos outros. Porque enquanto poder público, São N setores que nós precisamos que eles continuem funcionando, e para isso nós precisamos a união. Ninguém está em lados diferentes. Poder público e comunidade está no quê? Nós não teríamos, desde 2017, feito todos os investimentos e continuamos a fazer se a gente não quisesse escola aberta. Então, para nós, nesse momento, Michele, é ter a certeza que os médicos, nós temos a certeza que os médicos salvam gente, e professores, eles fazem gente. Então, nós queremos gente em Guaporé, nós queremos cidadãos, e para isso nós estamos assim aguardando o governo do Estado, aguardando a judicialização, como é que se procede. No momento que nós tivermos, e o prefeito mesmo me dizia ontem, a liberação do Estado, do judiciário, o Estado vai autorizar, e nós vamos lentamente retornar, mas com os cuidados, e que eu quero aqui fazer um apelo, todos possamos nos cuidar de forma individual para que nós atingimos o coletivo, e que atingindo o coletivo nós vamos ter o quê? Escolas abrindo, porque escolas são coletivo, a gente não pensa individual. Então eu quero me colocar à disposição e dizer que, mesmo não tendo filhos, mesmo como eu ouço diariamente e recebo até muitos e-mails dizendo que eu não sei me colocar porque eu não tenho filhos, eu quero dizer que eu tenho muitos filhos. E os meus filhos hoje são 3 mil praticamente alunos, mas toda a comunidade e alunos que eu já tive, e sei, então me coloco no lugar e afirmo que nós estamos fazendo com muita responsabilidade essa travessia de segurança, unidos com a saúde, mas que nós precisamos de cada pai e cada mãe que faça esse cuidado em casa nos finais de semana, e que possamos então em breve estar aqui dizendo que nós vamos retornar às aulas presenciais.
Essa secretária de Educação, Veridiana Tonini. Na sequência, a gente vai falar sobre a carreata pela educação, que reivindicou a abertura das atividades presenciais nas escolas das redes pública, estadual e municipal, particular e de idiomas.
Você está acompanhando o Jornal da Aurora.
Agora, 12 horas 27 minutos, vamos com informações sobre o Poder Legislativo. A Câmara Municipal de Vereadores realizou na noite da segunda-feira mais uma sessão ordinária no plenário Roberto Baldasso, mais uma vez com as portas fechadas para a presença do público. E quatro projetos foram incluídos por acordo de lideranças, apreciados e votados pelos nobres edis. Projeto 11, que altera a nomenclatura de débito constante no artigo 1º da Lei nº 4.162 de 2021, que cancela a dívida ativa de contribuintes. Também nós tivemos o projeto 13, que autoriza a celebração de termo de fomento com a sociedade civil, a ONG PAC, protegendoanimais.com. A entidade, visando a realização de ações de controle de reprodução de caninos e felinos no município, através de castração cirúrgica e consultas veterinárias para animais abandonados e errantes, receberá o valor de R$ 40 mil. A PAC, que defende há anos os direitos dos animais, buscando sempre conscientizar e mobilizar as pessoas sobre a importância da redução do índice de animais abandonados e maltratados. Também aprovado o projeto de lei número 14, que autoriza o município a efetuar o ressarcimento a escolas particulares de educação infantil, incluir ação na LDO e abrir crédito especial. Três escolas de educação infantil particulares serão beneficiadas. E o projeto de lei número 15, que autoriza a celebração de termo de fomento com a organização social da sociedade civil denominada Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais aqui de Guaporé, entidade que receberá recursos para a manutenção das suas atividades. Valor de R$ 80 mil será utilizado para manutenção e aquisição de equipamentos para o atendimento aos alunos que frequentam a Escola de Educação Especial Sementes do Amanhã. Também um valor de R$ 117.000 com recursos da União na área da assistência social e de até R$ 3.518 com recursos municipais na área da assistência social, são referentes ao Bloco de Proteção Social Especial para o Atendimento de Indivíduos com Deficiência. Então, os quatro projetos que foram aprovados durante a sessão, que teve ainda explicações pessoais, palavra dos líderes, a manifestação dos vereadores da Casa Legislativa e a apresentação de requerimentos escritos e verbais para a mesa diretora.
Meio-dia, 30 minutos, e a UCS Guaporé promove uma aula magna de abertura do semestre. Essa palestra online, ela é aberta à comunidade. A UCS Campus Universitário de Guaporé vai realizar dia 9 de abril, às 19h40, aula magna de abertura do semestre para os cursos de administração, ciências contábeis e gestão comercial, com uma palestra online síncrona aberta à comunidade. Em pauta, um assunto muito importante para o momento atual, a perspectiva econômica e a administração em tempos de crise, com o palestrante Luiz Francisco Monteiro de Barros Neto, ele que é presidente do Omnibanco e também teve atuação no Ministério da Fazenda, entre outros cargos também que ocupou neste meio. Para acompanhar a palestra, basta acessar o canal UCS Guaporé no YouTube. As inscrições são possíveis através do link que foi compartilhado no Facebook da Rádio Aurora e também nas redes sociais da UCS Guaporé.
Vamos falar, Michele, na manifestação que nós tivemos ontem à noite. Pais de crianças, adolescentes e jovens que frequentam as escolas das redes pública, estadual e municipal, particular de idiomas, se mobilizaram no começo da noite da segunda-feira, dia 5, em manifesto pacífico nas vias urbanas aqui de Guaporé. Famílias pedem pela volta às aulas presenciais com todas as medidas sanitárias e de segurança no enfrentamento ao coronavírus, a Covid-19, nas instituições de ensino. Para eles, com as escolas fechadas por mais tempo, o prejuízo para a educação, bem como o abalo psicológico e emocional, serão ainda maiores. Pais e crianças ocupavam os mais de 400 veículos e carregavam cartazes com suas reivindicações, especialmente com as frases "Escola já!", "Educação é prioridade", "Vacine os professores", "Queremos escolas abertas", "Aulas presenciais", "Educação é essencial sim" e "Educação é um direito". Bandeiras e balões em preto e amarelo também foram fixados nos carros. A carreata teve início em frente à empresa Rasatronic, nas proximidades do antigo complexo esportivo do SESI, por volta das 18 horas, e percorreu cerca de 1 hora e 30 minutos as principais ruas e avenidas da cidade. Em frente ao Fórum da Comarca de Guaporé, uma parada estratégica, dois cartazes foram fixados na grade por manifestantes. O trajeto, após o período, encerrou-se nas proximidades do autódromo. Policiais do 4º Pelotão da Brigada Militar, comandados pelo tenente Júlio César de Oliveira Gre, fizeram acompanhamento de todo o percurso e orientaram o trânsito na área central para garantir a segurança de todos. Um carro com alto-falantes abria a carreata ao som da música É, de Gonzaguinha. Camila Ferreira, representando os pais, falou ontem à tarde sobre a mobilização.
Nosso movimento representa nós pais que gostaríamos que a escola presencial voltasse para nossos filhos terem saúde mental, pedagógica, ensino de qualidade. Acho que juntos faremos a diferença. A gente ama nossos professores, a gente luta junto por eles pela volta segura. A gente também reivindica as vacinas. A gente quer que todos voltem com segurança, mas que voltem o quanto antes. Porque mais um ano de atraso, não tem condições das nossas crianças ficarem assim.
É prejudicial, Camila, para a criança, principalmente na questão aprendizado, mas também emocionalmente, né? Psicológico.
O convívio social é muito importante na fase da educação infantil em diante. E eles foram privados um ano inteiro. Não podemos levar mais um ano assim de privação social. E a gente tem estudos, cartas médicas que estão apoiando o retorno das aulas. A gente entende a preocupação dos professores, com certeza, mas a vacina vai chegar. E todo o trabalho é essencial. E é essencial, é prioritária a saúde mental das crianças.
Destaque, então, para a representante dos pais, Camila Ferreira. Na segunda-feira, o governo do estado do Rio Grande do Sul e a Procuradoria-Geral do Estado, a PGE, entraram com recurso junto ao Supremo Tribunal Federal, pedindo uma medida cautelar para a suspensão das decisões judiciais e demais atos que impedem a retomada das atividades presenciais de ensino no estado do Rio Grande do Sul. 12 horas 34 minutos. Na sequência a gente vai falar sobre a segunda dose da Coronavac para quem se vacinou no dia 12 de março. Também vamos falar sobre a segurança pública. Polícia Civil recupera objetos furtados em propriedade rural de União da Serra e bombeiros seguem na busca por jovem que desapareceu nas águas do Rio Carreiro, em Guaporé.
Você está acompanhando o Jornal da Aurora.
Notícias da cidade e região no oferecimento Belmundo, materiais de construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.
Auto Tradição, sua casa, Volkswagen para Guaporé e região.
É através da cooperação que juntos construímos uma sociedade mais próspera. Sicredi, gente que coopera, cresce.
Rosseto Pneus, borracharia, balanceamento e geometria laser. Venha conferir nossas promoções. Telefone 3443-1311.
Casa do Agricultor, valorize o que é seu. Compre na Casa do Agricultor.
Inovar Incorporações, sinal de bons negócios. Telefone 54-3342-5472.
Meio-dia, 40 minutos. Vamos falar sobre a vacinação. Atenção, idosos que receberam a primeira dose da Coronavac Butantan no dia 12 de março. Os idosos vacinados na primeira dose em 12 de março terão a aplicação da segunda dose na sexta-feira, dia 9 de abril. A Secretaria da Saúde comunica que os idosos que receberam a primeira dose da vacina Coronavac Butantan dia 12 de março, recebem a segunda dose no dia 9 de abril, entre as 8 e as 11 da manhã. Ao lado do posto de saúde central, é o mesmo sistema de drive-thru dentro do carro. Observe o seu cartão de vacinas. Lá vai aparecer a data que você recebeu a primeira dose. Você precisa comparecer, se recebeu no dia 12 de março, para a segunda dose na sexta-feira, levando esse comprovante de vacinação. É obrigatório. A vacinação será no mesmo local, da mesma forma que aconteceu na aplicação da primeira dose. É obrigatório que todas as pessoas que estejam dentro do carro usem máscara o tempo todo. Uma observação muito importante: se você fez a primeira dose lá em 12 de março e teve Covid, não compareça para a segunda dose. Ligue para o agendamento no tempo correto. É só entrar em contato 3443-4280. Preste atenção, a segunda dose da Coronavac para idosos que receberam a primeira dose em 12 de março é sexta-feira, dia 9 de abril. Meio-dia, 42 minutos, a gente vai com a nossa unidade móvel. O Eduardo nos traz informações da segurança pública.
Muito boa tarde, Michele, boa tarde a todos os ouvintes da Aurora. Nós estamos aqui no quartel do Corpo de Bombeiros de Guaporé para trazer informações sobre a área da segurança pública. Antes de conversar aqui com o Sargento Rebelo sobre este afogamento que aconteceu nas águas do Rio Carreiro, eu vou trazer informações da Polícia Civil, porque agentes da Delegacia de Polícia aqui de Guaporé, coordenados pelo delegado Tiago Lopes de Albuquerque, recuperaram no final do dia de ontem uma grande quantidade de objetos furtados de uma residência na linha 7ª Balseira, zona rural de União da Serra. Os pertences estavam mobiliando um imóvel na rua Gioli Guide, bairro Nossa Senhora da Paz, para morar. Em trabalho preciso de investigação, os policiais, após o registro dos sumiços de televisor, utensílios de cozinha, equipamentos de jardinagem, eletrônicos, móveis, entre outros pertences, conseguiram descobrir o paradeiro dos objetos que estavam em uma residência utilizada pela família para o descanso e o lazer aos finais de semana. O furto, conforme registro, teria ocorrido entre os dias 28 de março e 2 de abril. Nesse período, não havia ninguém na propriedade. Na oportunidade, também foram levados uma quantia em dinheiro, bebidas, alimentos e produtos de higiene e limpeza. Após identificar onde estavam os pertences, os agentes deslocaram-se, Michele ouvintes, ao ponto e foram recepcionados pelo suspeito do furto. na residência, no bairro Promorar, surpreenderam-se pela quantidade de itens. Foram 31 encontrados e devolvidos pelo homem. Entre eles, destacam-se um televisor 43 polegadas, lavadora de roupas, tanque de lavar, serra-fita, compressor de ar, liquidificador, jarra elétrica, aspirador de pó, roteador, motosserra, espremedor de frutas, receptor de antena, cafeteira, gerador de energia, aparelho de lava-jato, nebulizador, micro-ondas, roçadeira, entre outros. Tinha até 3 botijões de gás, copos, baldes, vassouras, toalhas, enfim. Então, uma resposta rápida aí da Polícia Civil, que agora dá sequência ao inquérito policial. Todos os objetos recuperados pelos agentes da DP foram restituídos ao proprietário. Então, para a remoção, Michele, ADP contou com o auxílio dos servidores da administração municipal através do trabalho do novo secretário de Segurança Pública e Trânsito, Adriano Caron. Mas a gente está aqui no quartel do Corpo de Bombeiros, Michele e ouvintes, para trazer informações sobre esse desaparecimento do jovem nas águas do rio Carreiro, jovem de 19 anos, identificado como Lucas de Brito Batista. Havia pouco tempo que se mudou para Guaporé. Ele morava nas proximidades da capela e do salão comunitário da linha 2, comunidade 28. E conforme as informações ainda extraoficiais, ele estava juntamente com a irmã se banhando nas águas do rio Carreiro, no chamado camping, né, onde acontecem festas e também o pessoal utiliza para pescas e também para um veraneio. E acabou a irmã dele entrando na água, não conseguiu retornar, ele salvou a irmã, mas infelizmente não conseguiu se salvar. Sargento Rebelo, do Corpo de Bombeiros aqui de Guaporé, prazer em conversar com o amigo aqui na programação da Aurora. Sargento, os bombeiros estiveram lá ontem, no final do dia, por volta das 6h30, retornaram hoje, até o momento, segue desaparecido o jovem de 19 anos. Nosso boa tarde.
Boa tarde, ouvintes da rádio, boa tarde todos aí, assim, mais uma tragédia familiar aí que acontece no nosso município, de pessoal acaba se descuidando ao banhar-se nas águas dos rios aí, muita pedra, muito buraco, enfim. A gente recebeu o comunicado ontem, perto das 6h, a gente deslocou para lá com brevidade e iniciou os trabalhos de busca, no local que a referida irmã dele nos apontou no local, não foi encontrado. A gente retornou de lá, umas 9, 10 horas da noite. Entramos em contato com a sede do Corpo de Bombeiros de Passo Fundo para pedir apoio ao pessoal do mergulho, né? Tem locais que profundos, então vai ser necessário que se faça uma busca de submersa, né? Então, hoje pela manhã a gente fez esse trabalho ainda de margem, dentro da água. E agora à tarde os mergulhadores já se encontram aqui e vão nos auxiliar com mais essa ferramenta que é o mergulho aquático.
Agora, nós temos informações dos moradores que ontem a água estava baixa, Sargento Rebelo. Situação hoje pela manhã mudou completamente?
A gente chegou cedo, chegou lá às sete e pouquinho, estava ainda a mesma situação de ontem. 9h30, 10h, ali a gente viu que começou a subir, e subir rápido. Eu desconheço, o pessoal mais antigo aqui me informou que o pessoal abre as comportas ali da barragem, né? Rotineiramente, assim, aí acabou subindo, creio que vai dificultar um pouquinho mais aí as nossas buscas.
Então, hoje à tarde, além dos bombeiros do terceiro pelotão aqui de Guaporé, os mergulhadores que já estão aqui se preparando para a atividade dentro do Flumen.
Exatamente, a gente vai para lá agora, o pessoal está se preparando aqui, vamos descer para lá e vamos, enquanto tiver a luz do dia aí, a gente vai estar prosseguindo as buscas.
Local de difícil acesso, Sargento Rebelo?
Difícil acesso. A nossa região aqui, ela tem como característica, nossos rios aí, quase todos eles, é difícil acesso, né? Então, assim, é complicado até da gente chegar lá para largar o bote na água. Muitas vezes a gente tem que carregar o material na mão, né? Mas vamos aonde tiver que ir para atender a comunidade no que for preciso.
Sargento, muito obrigado e um ótimo trabalho a todos os bombeiros aqui de Guaporé e também agora essa turma que chega nesse momento aqui de Passo Fundo, especializados, né, em mergulho.
Exatamente. Muito obrigado e boa tarde a todos.
Boa tarde, Sargento Rebelo, que gentilmente deixa o almoço, ficou a manhã inteira na atividade lá no Rio Carreiro. Estava almoçando, a gente atrapalhou, né, esse momento, mas ele gentilmente nos atende, Michele e ouvintes, para dar esse pequeno relato, e a Rádio Aurora vai acompanhar hoje as buscas a este jovem identificado como Lucas de Brito Batista, de 19 anos, que está desaparecido nas águas do Rio Carreiro, aqui em Guaporé, na altura do camping da 28. São informações com a unidade móvel direta aqui do terceiro pelotão do Corpo de Bombeiros de Guaporé, com o repórter Eduardo Cover Godinho.
Obrigado, Eduardo, pelas informações na área da segurança pública. Fica por aqui o Jornal da Aurora, que você pode ouvir novamente através do podcast no nosso site, rdaurora.com.br. A produção é da Central de Jornalismo, a supervisão geral é de Diogo Lazzarotto.
Encerra aqui o Jornal da Aurora. Acompanhe agora o correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha SAT.
Um oferecimento Belmondo Materiais de Construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.